Prezado ouvinte, querido ouvinte, eu estou de volta. E se por acaso essa é a sua primeira vez no Podicitário, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Caio Costa e eu estou fazendo essa rápida introdução antes dessa nova fase, né, dessa série que eu espero que seja curta. Curta, no caso, de eu ser o responsável pela edição dos episódios. Deixa eu explicar rapidamente, principalmente para você que está ouvindo pela primeira vez. No episódio anterior, eu avisei que eu passaria um tempo aproveitando as lives no YouTube, ou seja, as lives que eu estou me dedicando para o crescimento do meu canal no YouTube, youtube.com/blogcitario. E eu tive essa ideia de justamente pegar esse conteúdo mais valioso, mais interessante, que pode simplesmente ser transformado no episódio do Podicitário. E por isso eu estou fazendo esse teste e já avisando que a seguir o áudio, principalmente o meu, não estará com a qualidade de sempre. Por isso, já vou logo avisando para vocês, mas eu acredito que o conteúdo é tão valioso que vale a pena você acompanhar. Que é justamente sobre a questão da criação de anúncios no Facebook. E como eu disse lá no início, eu espero que essa fase de retorno à qualidade profissional do COA volte o mais rápido possível. E enquanto isso, eu espero que você goste e também, se possível, assine o canal lá no YouTube, youtube.com/blogcitario, para você acompanhar ao vivo. Geralmente eu farei a partir das 8h30. Aí você, assinando o canal, você receberá notificação das lives que eu farei e etc. Então, de qualquer forma, agora fique com o episódio dessa semana.
Para quem faz anúncio do Facebook, sabe que definir o seu público-alvo da campanha é extremamente necessário, mas infelizmente muitas pessoas pecam justamente nesse passo fundamental. Meu nome é Caio Costa e para me ajudar nessa função, eu convidei Luísa Raine. Oi, Luísa, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Caio, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou Luísa Raine. Eu sou gestora de tráfego há 1 ano e meio, mais ou menos. Na verdade, eu sou formada em engenharia química, mas eu trabalho com gestão de tráfego há 1 ano e meio. Hoje eu sou gestora de tráfego da Carmo.
Show de bola, minha querida. Obrigado por você ter aceitado o convite para elucidar essa parte que é fundamental. Então, fique com a gente até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta.
Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Então, estamos no Deezer e no Spotify, essas duas plataformas de música que são abriram as portas para a podosfera nacional e justamente o Podicitário está lá presente. Então, você pode assinar tanto pelo Deezer quanto no Spotify e nos principais agregadores de podcast. Inclusive, se você quiser ajudar o podcast a continuar no ar, você pode fazer o seu cadastro pelo PicPay, no link que está aí no link do post, onde você pode receber R$ 10, caso você não tenha novo cadastro, para você aproveitar em créditos do Uber, créditos no celular e etc. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podicitário, é muito simples, basta você pegar o Telegram, digitar lá Podicitário e você estará já interagindo com várias pessoas que curtem esse podcast. E também, se você tiver marca ou agência que esteja afinada com um podcast que fala sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais, não se preocupe, basta mandar um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br, que aí a gente eu vejo o Media Kit e a gente negocia alguma campanha, alguma estratégia com os ouvintes. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Então, Então, Luísa, como você disse, é gestor de tráfego é justamente ao contrário que muita gente, quem não conhece direito sobre essa função, pode até confundir com o tráfego, né? Se você falar, quem fala sobre que é gestora de tráfego, talvez até achem que é uma coisa relacionada a trânsito. Então, antes de começar, eu queria que você explicasse um pouquinho, qual é a função mesmo do gestor de tráfego, justamente nessa parte do Facebook Ads.
Pronto, a gente trabalha com tráfego pago, que é todo o tráfego que você leva, ou seja, todas as pessoas, todos os visitantes que você leva ao seu perfil, à sua página, ao seu site ou à sua loja virtual, através de mídias pagas, ou seja, através de anúncios que são pagos. Existem algumas plataformas para a gente fazer isso, e uma delas é o Facebook Ads, que hoje em dia é uma das maiores. Outra muito grande também é o Google Ads. Mas enfim, a gente tem algumas outras plataformas de tráfego. E o que é que a gente faz? A gente gerencia toda a parte de anúncios, toda a parte de público. A gente define para quem que a gente vai levar, vai entregar nossos anúncios, para quem que a gente vai distribuir. E a gente faz todo o gerenciamento por trás disso também. É, em relação à análise, otimizações, direcionamento de público, tudo isso.
Show de bola. Eu acredito que justamente ao contrário de muitos empreendedores, Luiz, eu vejo que muita gente, infelizmente, por falta de verba ou talvez de conhecimento, que tem profissionais justamente para cuidar dessa área, e tem muita gente que mete mão, né? Como diria, bota a mão na massa e infelizmente acaba talvez fazendo um caso meio desperdiçando dinheiro. Eu até mesmo me lembrei de um caso muito curioso, que eu até relembrei em uma entrevista que eu fiz recentemente, de que, no caso, que o Castro Brothers, um famoso canal no YouTube, ele aproveitaram alguns anos atrás para falar sobre isso, que uma casa de um stand-up lá da Paraíba foi fazer a campanha justamente, né, para vender os ingressos do show. E adivinha, porque quem não sabe, o gerenciador de negócios já vem por padrão do Brasil todo. Então, você já está percebendo o que é que aconteceu, né? Ele investiu a verba, botou para o Brasil inteiro e
Nossa
acabou
Senhora.
não, vendendo um único ingresso porque foi para o Brasil inteiro. Então, tem esse erro, né, Luiz? Eu queria que você falasse, então, quais são os primeiros passos para definir o público, já que é o tema desse episódio.
Primeiro, assim, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que é extremamente importante você definir seu público da melhor forma possível. Porque, assim como o Caio acabou de falar, se você tem um negócio local, que é na Paraíba, e é uma cidade específica, né? E você vai entregar, por exemplo, para o estado inteiro da Paraíba, isso já te atrapalha um pouco. E imagine se você entrega para o Brasil inteiro. A chance de você não converter e de você realmente desperdiçar seu dinheiro é muito grande. Então, assim, a parte de definição de público é possivelmente uma das. Possivelmente não, com certeza é uma das partes mais importantes do tráfego pago. E aí, quais são os principais passos para isso? Primeiro, você tem que entender muito bem o que é seu produto. O que é que ele faz, como ele atinge as pessoas e quem gostaria de comprar seu produto? Meu produto é algo para todas as idades? Primeiro, você tem que saber quais são as idades que você quer atingir. Meu produto é tanto para homens quanto para mulheres? Por exemplo, vai fazer sentido você anunciar um absorvente para homens? Muito provavelmente não, beleza. Talvez alguns homens comprem para as mulheres, enfim, mas em geral, não vai fazer sentido. Então você tem que entender seu público, entender como ele se comunica com o seu produto. E a partir daí, você vai entender também aonde é que você precisa anunciar e entender os comportamentos do seu público, né? Outra coisa também super importante, em que pé está o seu produto no mercado agora? Por exemplo, as pessoas têm noção do que é seu produto ou as pessoas não sabem nem o que é? Elas sabem que ela precisa daquele produto ou daquele serviço? Elas sabem que aquilo existe? Ou ela já está 100% beleza, eu já sei que existe, eu sei que eu preciso e eu quero um específico. Ou eu já conheço tudo sobre o produto, eu só falta comprar. Então você tem que entender também qual estágio está seu público, qual estágio está o seu produto no mercado, o seu serviço, o seu negócio, enfim, para que você consiga definir da melhor forma possível.
Com certeza, você falou uma coisa importantíssima dessa consciência da fase onde está o produto, porque o Facebook tem aquele, justamente, pensa Já pensou em todos os detalhes para você, aquele ouvinte, prezado ouvinte, que está com um negócio já nas primeiras fases? Aí eu sei que a ansiedade para vender é muito grande, mas talvez seja bom você começar, né, Luísa, naquele uma campanha mais no alcance, para justamente ter o reconhecimento de marca, e depois você vai para o envolvimento e depois vai para a conversão, não é mesmo?
Sim, se você está começando agora e as pessoas não sabem nada sobre o seu produto, é importante que você trabalhe um pouco essa primeira parte do funil, que a gente chama de funil de vendas, que é a parte do público frio. Então, assim, se as pessoas nem sabem o que é seu produto, se as pessoas nem sabem que elas precisam disso, você não vai chegar lá e mostrar para a pessoa: meu produto é esse, compre. Não faz muito sentido. Você precisa educar ela primeiro e falar: olha só, aqui é meu produto, ele faz isso. Você vai ganhar isso com o meu produto. É assim que você vai se beneficiar a partir dele ou a partir do meu serviço. O que é que eu posso prestar a você, né, em questão de serviço? Então, sim, é possível que você precise fazer primeiro o que a gente chama de aquecimento do público ou aquecimento do pixel do Facebook antes de começar de fato a procurar conversão. Mas se o seu produto já está no mercado, você já tem, por exemplo, alguns concorrentes que já estão famosos. Talvez não faça, por exemplo, se você vai lançar uma pasta de dente nova. Será que faz sentido você ensinar as pessoas o que é uma pasta de dente? Eu acredito que todo mundo saiba o que é uma pasta de dente, né? Então você já pode trabalhar uma conversão direta já desde o início. Claro que você não vai fazer, explicando um pouco mais em termos técnicos, né? Quando a gente utiliza um objetivo de conversão no Facebook, a gente pode selecionar uma conversão de compra, então a pessoa realmente vai comprar, ou a gente pode selecionar uma conversão de iniciar checkout ou de adicionar o carrinho. Então, inicialmente, é interessante que você trabalhe primeiro com iniciar checkout, com adicionar o carrinho, para que o algoritmo do Facebook, que é a inteligência por trás da plataforma, vá entendendo como o seu produto funciona, como o seu público funciona, e aí ele vai otimizar para que depois a gente chegue na conversão final que a gente deseja, que é realmente a compra.
Com certeza, com certeza. E Luísa, assim, um dos principais motivos para o seu convite, para te convidar para esse episódio, para explicar justamente essa parte que eu acho interessante que você veio com uma questão mais estratégica, uma ampliação além da segmentação, né? A segmentação de você escolher lá os interesses, etc. É claro que tem. Como você acabou de falar, o público óbvio é muito bom, mas também às vezes tem um olhar que você pode ser interessante para você atingir também um público que é totalmente diferente. Eu queria que você pegasse um exemplo, justamente que você já fez, que faz, vamos dizer, eu vou ter que usar o chavão, de pensar fora da caixa na hora de definir o público. Eu queria que você explicasse a sua estratégia.
Então, a minha estratégia atualmente é o seguinte: eu chamo ela de fonte inesgotável de tráfego. Por que que eu falo isso? Porque existem algumas coisas que a gente precisa entender para no, no nosso antes de realmente pensar em quem é o nosso público direto do produto. Então, é o seguinte: primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os benefícios e as funcionalidades do nosso produto. E por que que eu falo isso? Porque assim a gente consegue alinhar a comunicação do nosso produto com o cliente que está interessado no nosso produto. Eu posso estar falando produto, mas pode ser serviço, pode ser negócio, enfim, pode ser qualquer tipo de infoproduto também, o que quer que você esteja anunciando. Então, assim, por que que é a fonte inesgotável de tráfego? Porque esse método, não é exatamente um método, né? É só uma forma de raciocínio, te traz infinitas possibilidades. E não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas o Facebook tem um público chamado público de interesses ou direcionamento detalhado, que possibilita que a gente ache pessoas que estejam interessadas em alguns assuntos dentro das plataformas do Facebook e do Instagram, porque o Facebook Ads também controla a parte do Instagram. Esses interesses são diversos, eles são renovados, alguns deles às vezes são tirados, alguns são colocados à medida que eles vão ganhando credibilidade, vão ganhando visibilidade no mercado. E que eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, uma marca. Se uma marca começar a surgir, ela começar a ficar muito famosa, em algum momento a Apple não era famosa, então não existia interesses em Apple no Facebook. Mas a partir do momento em que a Apple começou a ganhar muita visibilidade, começou a existir lá o público de Apple. E enfim, né? Assim, por aí vai, ao longo dos anos ele vai se renovando. Então é praticamente impossível você testar todos os interesses que você consegue a partir desse raciocínio. E aí, como é que ele funciona? Eu falei, né? Você precisa pensar nos benefícios e nas funcionalidades do seu produto. E aí você vai separar. Primeiro a gente vai focar, por exemplo, só nos benefícios. E aí, como é que funciona? Eu vou pensar, quem são as pessoas que estão interessadas nos benefícios do meu produto? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um protetor solar, quais são os benefícios dele? Os benefícios são que ele consiga, que a gente consiga ficar no sol por mais tempo, que a gente evite doenças de pele, que a gente consiga se proteger quando a gente está em um ambiente de praia, de sol, enfim. E aí você pensa, tá, quem são essas pessoas que possivelmente vão estar interessadas no meu produto a partir dos benefícios dele? E aí, por exemplo, uma pessoa que precisa ficar no sol por mais tempo, então, e que quer evitar doenças de pele. Então, se uma mãe leva seu filho à praia, ela vai estar preocupada com o filho e pegar alguma doença, vai se queimar muito, enfim. Então, ela provavelmente vai se interessar por comprar um protetor solar. E como é que você acha essa pessoa? O que eu gosto de falar? Eu gosto de você pensar o seguinte. Vamos supor que essa mãe que vai levar o filho na praia, a praia seja o produto. E aí você tem que pensar como é que a gente iria vender a praia se a gente estivesse anunciando um produto que se chamaria a praia. E não pensar, tipo assim, nos óbvios, né? Os óbvios seriam, por exemplo, quem é que tá interessado em comprar um protetor solar? Quem tá interessado, de fato, em ir pra praia, ir pra piscina, ir pro mar, viajar pra uma casa de praia, viajar pra ilha, pra algum lugar fora daqui também, que seja de praia, enfim. Isso é óbvio, né? Mas aí você pensa, tá, como é que eu vendo a praia? Pra quem que eu venderia a praia? Você venderia, por exemplo, para uma família que quer viajar e que quer passar um tempo. E aí, como é que eu acho essa família? Aí, no caso do exemplo que eu dei da mãe que está cuidando do seu filho. Existem alguns interesses no Facebook, por exemplo, que são pais recentes. Você pode pensar quais são os interesses que uma mãe que acabou de ter um filho tá procurando. Então, provavelmente, ela vai estar procurando fralda, ela vai estar procurando mamadeira. Pode ser, claro, que nesse caso, ele nem tenha nascido ainda. O bebê não nasceu. Mas, de qualquer forma, ela pode estar se programando. E você vai atingindo ela, você vai achar alguns públicos. É claro que nunca você vai, quando você segmenta, por melhor que seja a sua segmentação, você nunca vai achar 100% com certeza aquelas pessoas exatamente certas. Você vai atingir várias. E algumas delas vão ser certas. Então, por exemplo, você vai procurar mamadeira, berço, chupeta, fralda, papinha de neném. Então, assim, também procura coisas que não sejam muito de recém-nascido, que provavelmente o recém-nascido não vai na praia. Então, é assim que você tem que entender mais ou menos a linha de raciocínio. Quem é meu público? Qual é a idade dele? Como é que ele funciona? Como é que ele pensa? O que é que ele está interessado? E aí, essa pessoa tem uma chance muito grande de comprar o seu protetor solar. E assim você vai fazer também da mesma forma para as funcionalidades. Por exemplo, se um surfista está interessado na funcionalidade do protetor solar, não no benefício, porque ele está se preocupando em ir para a praia, porque ele precisa estar lá todos os dias, praticamente. E aí, como é que você acha um surfista? Você vai colocar lá interesse em surfista? Sim, pode ser. Mas o que acontece? Uma pessoa que tem interesse em surfista não necessariamente é um surfista. Ela pode estar simplesmente, ela gosta de acompanhar, ela gosta de assistir, mas ela não surfa. E aí você pensa, tá, tudo bem. Como é que eu vou conseguir encontrar os interesses de uma pessoa que realmente é surfista? Se você fosse vender um surfista, para quem você venderia um surfista? Você venderia para uma pessoa, por exemplo, que está procurando prancha, que está procurando um macacão, que eu não sei o nome, que está buscando coisas relacionadas a surf. Também não entendo tanto de surf assim, mas então, nesse caso, quando, por exemplo, se você é que nem eu, você não entende muito sobre o seu produto, você não entende muito sobre quem é seu público, você precisa pesquisar, você precisa entrar na internet e falar assim, surfista, o que, que o surfista compra? Parafina. Ah, beleza, descobri aqui que o surfista compra parafina. Aí você pode pensar qual é uma marca de prancha de surf que é muito famosa. Eu não sei, eu buscaria. Então você entra na internet e fala, marca de prancha de surf famosa. E aí você vai no Facebook e procura, será que tem esse interesse? Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha também. Aí você tem que explorar todas essas possibilidades, campeonatos de surf, enfim. Quem está nesse ambiente, quem está buscando comprar essas coisas, provavelmente vai querer um protetor solar. E assim, claro que eu estou falando sobre um produto que é simples, que é um produto que a maioria das pessoas compra pelo menos uma vez na vida, né? Quem, mesmo que não vai muito da praia, já comprou alguma vez. O que é importante a gente raciocinar nesse caso? Existem alguns públicos que não são tão óbvios. Alguns públicos são bem difíceis. Então, assim, eu tenho recebido algumas mensagens, por exemplo, de algumas pessoas me pedindo para ajudar, que eu entendo que são públicos que são muito específicos, que não são óbvios, não são para todo mundo, são muito nichados. Então, você precisa trabalhar um pouco mais em relação a isso, sabe? Você precisa sentar, pensar durante mais tempo, pesquisar muito. Mas, assim, se você consegue fazer isso da melhor forma, você consegue achar o seu público de interesse certo e você consegue, assim, dobrar o seu faturamento com o mesmo investimento. Fácil. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, velho, eu fazia uma venda a um custo de R$ 25, eu tô fazendo agora 7. Eu fazia venda a um custo de R$ 40, eu tô fazendo a 20. A 16, agora tô fazendo a 18. Então, assim, isso realmente é uma boa estratégia. E por que que eu falo também que é uma fonte inesgotável de tráfego? Pensa em todas as possibilidades do seu produto. Você ainda pode combinar. Você pode combinar, por exemplo, uma funcionalidade com um benefício. Então, você pode buscar uma pessoa que esteja interessada em prancha de surf e também que seja um pai recente. Porque pode ser que um surfista tenha tido um filho recentemente, ele quer levar o filho dele para a praia. Então, pô, você vai nichar muito mais assim, você vai conseguir achar o seu público muito melhor. Tem inúmeras, infinitas possibilidades de combinação de público, exclusão de público. Você coloca vários lá juntos e vê o que é que dá. Além de tudo isso, você ainda pode fazer uma comunicação direcionada com as pessoas que não aparentemente não tem nada a ver com o seu produto. Então, por exemplo, existem alguns interesses no Facebook que são de séries, de livros, de filmes. E aí, se você encontra algo que está no hype agora, e aí você pega esse interesse das pessoas que têm interesse nisso e você traz isso para o universo do seu produto, se o seu produto for geral, se você conseguir combinar de alguma forma, porque às vezes também você não consegue, né? E tudo bem, sabe? Existem outros milhares de públicos para você testar. Mas se você conseguir, isso torna muito interessante, porque você traz o seu produto, que aparentemente não teria nada a ver com aquele público, e você, com a comunicação detalhada, tipo assim, oi, você que gosta de tal coisa, use meu produto porque você vai ficar assim, assim, assado, que nem tal pessoa. E aí, por exemplo, você usa uma série, né? Um exemplo, o que que eu faço, né? Eu vendo clareador dental, a gente usou pra uma série de Game of Thrones. Tava lá no hype dela, tava na última temporada, ia lançar a última temporada. E a gente falou, você quer que seus dentes fiquem tão brancos quanto o cabelo dos Targaryen? Os Targaryen, pra quem não conhece a série, são pessoas que são conhecidas por terem o cabelo prateado, enfim, quase branco, né? E então, eu fiz essa comunicação, que é, eu estou falando do meu produto e eu estou linkando isso com uma série que está super em alta, que está super no hype, e eu estou mostrando, eu estou buscando um interesse que é completamente novo, que eu aparentemente não teria como atacar, como influenciar essa pessoa.
É, mas aí justamente nessa parte do Game of Thrones mesmo foi interessante. Você botou o interesse Game of Thrones e um outro interesse relacionado
Ao
dentista
produto?
dental ao produto, né?
Não, não, não. Eu fiz a segmentação só para Game of Thrones mesmo. E
Ah,
eu
legal.
deixei a comunicação,
Boa.
falar com a pessoa. E aí, se a
Boa.
pessoa não tivesse interessada, por exemplo, no meu produto, tá tudo bem, ela não ia clicar no meu anúncio. Mas a taxa de clique dela, que a gente chama de CTR, foi muito maior do que a maioria dos meus anúncios, porque eu falei
Show de
diretamente com o
bola.
público. E as pessoas
Genial.
gostam de anúncios criativos, as pessoas gostam de anúncios interessantes, engraçados, sabe? Tem vários anúncios da gente que são relacionados à série, a jogo, e o pessoal se diverte super, porque fala, meu Deus, esse jogo que eu adoro, vocês estão falando sobre isso, vocês estão linkando uma coisa com
Show.
a outra. É muito interessante.
Massa, muito. Rapaz, eu acho, nobre ouvinte, querido ouvinte, eu acho que você já deve ter explodido a cabeça várias vezes só nessa explicação de Luiz. Aí eu estava aqui pensando justamente nisso. Luísa, nessa estratégia que você tem falado, né, dessa questão de definir o público, mas me diga assim especificamente, você, por exemplo, nessa, vamos pegar do seu produto que você vende, aí você fez, claro, um anúncio direcionado só apenas para quem gostava de Game of Thrones, mas nos outros casos, geralmente você faz um anúncio apenas com um ou mais, ou você coloca vários interesses juntos, geralmente.
Não, eu coloco vários interesses juntos. Inclusive esse de Game of Thrones que eu falei, na verdade, não foi só Game of Thrones. Eu peguei, tipo assim, Game of Thrones, HBO,
Ah,
série. Aí tinha
show.
alguns
Tudo
interesses
relacionado
aí, por exemplo.
ao série. Tudo
Tudo
relacionado à série.
relacionado. Jon Snow, Daenerys Targaryen, enfim, tinham vários interesses
Ah,
relacionados e eu
legal.
juntei tudo. E fiz tipo um público de interesses em Game of Thrones. Mas
Legal.
enfim, você pode testar um público só também. Por isso que é justamente a fonte de tráfego infinita. Porque você fala, ah, eu vou testar cinco de vez, eu vou testar quatro de vez só, aí depois eu vou e testo, aí eu vou testar três, depois eu testo outros três, eu testo dois, aí dois, com dois, outros dois, um só. Enfim, existem tantas possibilidades que é impossível, impossível você virar pra mim e falar, não. Eu já testei todos. Não tem como. Não tem nem tempo para isso. O Facebook é muito novo. E constantemente ele está renovando os públicos também.
Ah, isso é muito bom, justamente. E a ferramenta evoluiu muito, né? Eu às vezes eu não faço muitos anúncios, mas quando eu fui, eu lembro que no passado não muito distante, tipo ano passado ou até mesmo em 2018, fazia alguns interesses. Aí eu via algumas pessoas que assim você depois entrava no perfil. E via que claramente não era, né? Por exemplo, para 25 e 34 anos, aí vinha um adolescente, um jovem. Talvez o gerenciador de negócios agora do Facebook agora realmente deve estar com a inteligência artificial mais sofisticada, mais, vamos dizer assim, aprimorada, porque esses interesses mesmos, como você disse, né? Quando você colocou do Game of Thrones, você só recebeu feedback mesmo de galera que gosta mesmo, né? Então, dá para confiar no interesse que você for colocar, né, Luísa?
Sim, dá para confiar. Claro que podem existir alguns erros, mas, por exemplo, em relação à idade, a gênero, é muito difícil existir algum erro. A localização também é difícil existir erro em relação a isso, porque isso são as informações que você dá para o Facebook. Então, assim, se você está ali, você tem 13 anos, mas você fala para o Facebook, não, não, eu tenho 18, porque você quer, enfim, né?
Dá uma
Acho que
burrada.
antigamente tinha isso de você precisar ter mais de 18 para fazer alguma coisa, enfim, eu já acho que não é mais assim. Mas se você quer falar para o Facebook, ah, não, eu tenho 18, o meu anúncio provavelmente vai aparecer para você, se assim, minha segmentação está a partir de 18 anos. Porque mesmo que você tenha de fato 13, ele não tem como saber exatamente quantos anos você tem, sabe? Ele vai se guiar pelas informações que você dá na plataforma. Então, se você
Certo.
fala lá, por exemplo, que você coloca lá no seu status de relacionamento, casada. E você, na verdade, está divorciada, ele não tem como saber isso. Então, ele vai mandar para uma pessoa que aparentemente é casada, mas está divorciada.
Legal, legal. E sobre essa questão de você falar, Luísa, de teste. Ah, tem que testar público, legal, mas você recomenda que o teste para observar se está rendendo ou não dure mais ou menos quanto tempo, quantos dias, vamos dizer assim.
Depende muito principalmente de quanto de orçamento você tem. Mas basicamente assim, eu recomendo que a pessoa não teste alguma coisa, algum público, algum anúncio por menos de 7 dias. Por quê? Porque a gente sabe, a gente que tá na plataforma ali todos os dias, que existe sim uma diferença de compra entre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para alguns negócios, sábado, domingo e sexta é muito melhor. Para outros negócios é muito pior. E aí tem alguns dias de pico. Às vezes na segunda-feira vende mais, às vezes na terça-feira vende mais, às vezes na quarta-feira vende mais. Então, se você testa, por exemplo, vamos supor que o seu negócio funciona muito bem sexta, sábado e domingo. Se você testa o seu anúncio de segunda a quarta, pode ser que seja muito ruim o resultado. Por mais que você invista R$ 1.000 por dia naquele anúncio. Pode ser que o seu resultado seja ruim, pode ser como não, você não esperava, enfim. Então, é bom você deixar pelo menos aí os 7 dias da semana para que você pegue uma quantidade de dados mais confiável, porque ele vai pegar a média ali daqueles dias. Então, você vai pegar os dias que você vende bem, dias que você não vende tão bem, e você vai fazer ali a média, porque se o anúncio vai rodar durante o tempo inteiro, né, durante o mês inteiro, durante o ano inteiro, enfim, ele vai rodar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então, você precisa entender como é o comportamento dele ao longo da semana. E além disso, assim, o Facebook, ele tem um algoritmo muito inteligente, principalmente se você já tem uma conta há mais tempo. É interessante que a gente teste durante esse tempo. E assim, o algoritmo do Facebook, apesar de ser muito inteligente, ele precisa de um tempo também para entender como é que funciona, como é que ele vai dar resultado. Então, assim, eu recomendo que quando as pessoas vão testar alguma coisa, se elas quiserem ter uma maior confiança no teste, que ela consiga testar aí pelo menos R$ 50 durante 7 ou 15 dias. Aí depende do que as pessoas conseguirem utilizar de acordo com o orçamento. Mas assim, se você tem um orçamento muito limitado também e você está anunciando, às vezes você testa com menos dinheiro mesmo. Às vezes você consegue testar aí alguma coisa com R$ 10 e ver, ah, beleza. Não é a melhor forma possível, mas a gente também se vira com o que tem, sabe? Não é para ficar muito noiado em relação a isso, não.
Com certeza, com certeza. E falando, Luísa, sobre essa questão dos testes, a gente já entendeu o interesse, é bacana. Eu acho que essa informação já faz com que a pessoa pelo menos aqui, dê um estalo assim maravilhoso. Mas eu queria saber também, para quem fica se perguntando, como é que, por exemplo, eu alcanço o público mais classe A, ou seja, a pessoa mais rica, né, com posses. No passado, o Facebook tinha a questão da renda, que você poderia fazer, mas com problemas do Serasa, o Serasa barrou essa informação e agora não é possível. Então, seguindo essa sua lógica de teste, análise do perfil, geralmente, o que é que você poderia sugerir, por exemplo, para esse público que as pessoas podem talvez ter um pouco de dificuldade por não compreender seus hábitos, seus comportamentos? Você tem alguma estratégia para atingir esse público mais seleto?
Então, assim, existem algumas estratégias que as pessoas recomendam, né? Algumas das que eu testei, por exemplo, podem ser o seguinte: você pode buscar interesses que sejam produtos muito caros e que não estejam assim facilmente no mercado. Por exemplo, no caso da Ferrari, todo mundo conhece a Ferrari. Não necessariamente uma pessoa que tem interesse em Ferrari tem uma Ferrari, ela pode estar só interessada em uma Ferrari. Então, o que acontece? Busquem esses de que não sejam tão vistos no mercado. Tem que pesquisar mesmo, sabe? Porque não necessariamente a gente sabe isso, né? Eu não sei. Eu teria que entrar no mesmo e pesquisar interesses não, mas marcas super caras e que as pessoas compram, enfim. Mas existem também algumas outras técnicas. Por exemplo, você pode segmentar por quem utiliza o Facebook a partir do iPhone X, iPhone XS, iPhone X, não sei das quantas, iPhone 11, iPhone, sei lá o quê. Então, provavelmente uma pessoa que tem um iPhone desse, que é um iPhone mais caro, ela deve ter um pouco mais a partir disso também. Disso, existem algumas outras tecnicazinhas pequenas assim. Por exemplo, uma pessoa que está interessada em empréstimo, em crédito bancário ou coisas similares, provavelmente ela não vai ter dinheiro, né? Se ela está querendo empréstimo, a não ser que ela seja, por exemplo, um empresário que tem dinheiro e está querendo um empréstimo para abrir um negócio, enfim. Mas você pode testar isso também. Você exclui as pessoas que estão buscando empréstimo, que estão buscando crédito bancário, e pensar sobre isso também. A lógica é sempre a mesma. Você tem que pensar como é que a pessoa vive, como é que a pessoa compra, como é que a pessoa se comporta. E a partir daí você vai conseguir segmentar o seu público.
Eu acho isso genial, porque quando você falou essa parte de tentar pesquisar uma marca, uma, sei lá, algum objeto, alguma coisa específica, exclusiva, é porque é uma pessoa, é aquela pessoa que talvez você, no público óbvio, né, nos interesses gerais, a pessoa não ia pegar. E quando você pega essa mentalidade, eu acho que é incrível. E principalmente, Luísa, o que eu acho também sensacional com você é que você vende um produto físico, porque muita gente nesse período de isolamento social, né, nessas restrições, queria que você só desse o seu testemunho, né, seu depoimento, como é que você faz, como é que você está fazendo em relação às suas campanhas para vender esse produto físico seu.
Não mudou muita coisa para a gente, não, porque a gente continua produzindo igual, a gente continua distribuindo igual. Por exemplo, atualmente, hoje, tá com um certo delay na entrega, que não é especificamente da gente, né? A gente entrega por Correios, por algumas outras transportadoras, então ela tem um pouquinho de delay na entrega, mas em relação ao resto, a gente tá tranquilo, a gente consegue produzir, a gente consegue entregar. Acho que muitos produtos físicos estão assim também, que eu sei do mercado. Quando você já tem a gente que tem uma certa experiência em e-commerce já, porque a gente trabalha com e-commerce já há bastante tempo, e nossa maior porcentagem de vendas é de fato pelo e-commerce, isso não afeta tanto a gente, né? Ainda mais que o produto ticket relativamente baixo. Ele custa R$ 97, então ele acaba não influenciando tanto assim. Se fosse um produto físico que custa 900, provavelmente a gente teria sentido aí um baque grande.
Questão, a gente falou sobre público, mas eu queria uma dica para você. Eu sei que você faz gestão de tráfego, essa parte estratégica, mas queria uma dica para nossos ouvintes com relação à métrica. Você tem alguma dica para quem for apresentar resultados? Se é melhor fazer um texto explicando de uma forma mais normal ou mostrar mesmo a tabela com a métrica? O que é que você acha, na sua opinião?
Eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto tanto de um texto explicando, quanto de mostrar resultado em forma de planilha mesmo. Porque eu acho importante isso. Você mostra gráfico, mostra a planilha, você mostra o número, você explica aquilo, né? Quando você tem um cliente, não necessariamente o seu cliente vai entender como é que funciona e ele não é obrigado a entender quais são as métricas que você usa. Então você precisa explicar isso para ele. Mas quais as métricas que eu julgo principais, né? Quando você fala, por exemplo, de compra direta, é a compra, obviamente, e o custo por compra, que a gente pode chamar tanto de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou de CPA, que é o custo por ação. Qualquer um desses dois, essa sigla significa a mesma coisa nesse caso, tá? Mas você precisa se atentar ao custo, à quantidade de compras, e aí pode ser que seja interessante também você dar uma olhada no custo de adição ao carrinho. Quantas adições ao carrinho você está tendo, ou iniciar checkout, depende muito do seu modelo, né? Do seu funil, como é que ele vai seguindo. Mas assim, outras coisas super importantes. O CTR, que é a taxa de cliques, que é o quantidade de cliques dividido pela quantidade de impressões, é algo que vai te mostrar a qualidade do seu anúncio. Quanto você está conseguindo fazer com que as pessoas cliquem no seu anúncio? Quanto você está fazendo, você está conseguindo fazer com que seu anúncio seja interessante o suficiente para fazer as pessoas clicarem? Isso é importante você saber. E, tipo assim, claro que se você tem um custo por ação bem menor em um anúncio e seu CTR também está menor, tá tudo bem. Mas o seu CTR está menor pode ser um indício de que, beleza, mesmo assim as pessoas que estão entrando estão comprando. E será que se a gente consegue aumentar a taxa de clique do cliente no anúncio, ou seja, se a gente torna o anúncio mais interessante para o cliente, será que a gente não consegue aumentar também a quantidade de vendas e o custo por compra também? No caso, diminuir o custo por compra. Será que a gente não consegue melhorar esse resultado? Provavelmente sim, tá? A gente pode trabalhar em cima disso. E algumas outras métricas também, assim, a custo por mil impressões, que pode ser chamado CPM, que a gente conseguir ver quanto a gente está pagando para que as pessoas vejam nosso anúncio. Isso também dá um indício de se nosso anúncio está com a qualidade boa, se está com a qualidade ruim. Se o Facebook entende, então, por exemplo, se as pessoas colocam muito, tem uma abinha assim no Facebook que a pessoa, quando vê o anúncio, pode clicar, não quero ver mais esse anúncio. Então, se muita gente clica naquilo, o custo por mil impressões do seu anúncio pode aumentar, porque o Facebook vai falar, peraí, as pessoas não estão gostando de ver esse anúncio. E eu vou botar para essa pessoa aqui pagar mais caro, porque não é interessante para mim. O Facebook se preocupa tanto com o anunciante, quanto com o possível cliente, quanto com o usuário. Por quê? O anunciante quer que o anunciante invista mais dinheiro, porque ele ganha dinheiro dessa forma, mas ele quer que a experiência do usuário seja boa. Porque se a experiência do usuário não for boa, ele migra para outra plataforma. E não é isso que ele quer. Então ele se preocupa tanto com os dois lados.
Show de bola, maravilhoso isso. Então, só para finalizar mesmo, porque perguntaram aqui, mas essa questão da segmentação. Então, só para confirmar que segmentação fora do nicho principal, que eu acredito que a pergunta é sobre se funciona mesmo, essa questão é mais ou menos o que a gente falou no início, né? Tentar pensar além do público óbvio, que talvez o nicho principal da pergunta seja meio que transportado com o público óbvio, né, Luísa? Então é só meio confirmar que sim, é necessário fazer uns testes também do jeito que você falou, né?
E além disso, também é importante alinhar sempre a comunicação. Então, se você está fazendo a segmentação fora do público óbvio, fora aparentemente do seu nicho, alinhe muito bem sua comunicação, para que a pessoa já entre no seu anúncio sabendo mais ou menos o que é que ela vai encontrar ali na página, ou na página de vendas, ou na página de captura, ou no seu perfil. Você não quer que uma pessoa clique no seu anúncio, sendo que ela não vai estar interessada no seu produto. Porque aí não vai fazer. Você precisa trazer pessoas interessadas interessadas. Então, você consegue segmentar ela ali, mesmo que não seja pelo nicho exatamente, você segmenta pela comunicação.
Isso é bem legal, isso é bem legal. Gostei muito, Luísa, com esses papo, esse papo de estratégia bacana. Eu acho que vai ter, nobre ouvinte, querido ouvinte, você tem muita coisa para analisar, para refletir. E certamente eu quero que você entre lá no grupo do Telegram, no Podcitário, para você me dar o depoimento, o que você gostou ou não da estratégia de Luísa. Então, Luísa, muito obrigado por esse papo esclarecedor. Acho que o pessoal vai gostar muito. E nessa reta final, claro, eu acho que nada mais justo do que você falar do produto que você vende para o pessoal ficar na curiosidade. Pode falar o nome da marca, pode falar as características dele. Esse espaço agora é seu e também, claro, falando suas mídias sociais.
Eu não, ainda não tenho produto meu mesmo, não vendo o produto meu ainda. Estou em processo de montagem mesmo, né? De estruturar tudo. Mas o que que acontece? Eu tenho um Instagram, gente, que o nome é Easy Marketing. Ezzy Marketing. Que a gente fala lá sobre várias coisas relacionadas ao tráfego. Tanto tráfego pago quanto tráfego orgânico. Marketing de performance, marketing de conteúdo, branding, posicionamento de marca, gerenciador de anúncios. E eu dou várias dicas super importantes lá nos stories. Eu tô lá sempre, eu e Louise, que é minha sócia nesse projeto. E a gente dá várias dicas. Ela trabalha mais com a parte de posicionamento de marcas, de branding, de conteúdo. E eu trabalho mais na parte de gestão de tráfego e de anúncios. Então a gente tá dando super várias dicas super importantes nos stories. E no feed a gente tem um conteúdo bem simplificado para quem está realmente aprendendo e noção do que é, não sabe o que é, a gente traz tudo de uma forma bem destrinchada, com a linguagem bem simples, para que as pessoas consigam entender e consigam aprender. Essa é a nossa intenção. Em relação ao produto que eu falei, né? Eu trabalho na Carvo, sou gestora de tráfego da Carvo. Vocês podem dar uma pesquisadinha, é um produto super interessante. Então, dá essa moral aí pra gente, tanto no Easy Marketing quanto na Carvo. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham interessado pelo assunto e que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. De qualquer forma, tem o meu Instagram também, que é @luisahaine, Luisa com Z e Haine, Haine, Davi. E aí vocês podem falar comigo por bem ou pelo Instagram do Easy, tanto faz, eu posso responder por qualquer um dos dois. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, podem lá falar com a gente que a gente vai te responder, tá certo? E se você tiver um bom resultado aplicando essas técnicas, me avisa também, porque eu fico com medo de ver o resultado das pessoas e ver que está realmente funcionando e mudando muito o custo que a pessoa tem e aumentando o faturamento dela.
Maravilha, querida. Obrigadaço por esse depoimento. Então, você já nobre ouvinte, querido ouvinte, também além de avisar lá no grupo, avisa a Luísa que isso é sensacional. Você não sabe o quanto valoroso é para o profissional saber dessas coisas. Então, se você gostou desse episódio, você já sabe o que precisa fazer, né? Repasse esse link para mais pessoas, assina no iTunes, no iOS, no Android, qualquer lugar que possa avaliar, e repasse para pelo menos 5 amigos empreendedores que precisam dessa aula de como segmentar muito melhor o público, no tanto no Facebook quanto no Instagram Ads. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.